Jornal. Câmara dos Deputados.
Aumento do fundo de repasse dos municípios foi destaque das votações de 2021.
Lei altera regras de repasses da União para estados e Distrito Federal.
Comissão aprova a proposta sobre procedimentos de aerolevantamento.
Boa noite. A CCJ aprovou o projeto que prevê a atualização das regras sobre aerolevantamento, que é o conjunto das operações aéreas de medição, computação e registro de dados de terreno, como explica a matéria da repórter Paula Bittar.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estabelece procedimentos e define responsabilidades para a execução do aerolevantamento e do levantamento espacial, sua fiscalização e controle no território nacional. O relator do projeto na CCJ, deputado Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, explica que o objetivo é atualizar as regras.
De acordo com o nosso relatório, entende-se como aerolevantamento o conjunto das operações aéreas de medição, computação e registro de dados de terreno com o emprego de sensores ou equipamentos especializados, que é responsável pela elaboração de mapas digitais produzidos a partir de fotografias aéreas obtidas por drones. Essa proposta vem para atualizar uma antiga lei de 1971.
Já o levantamento espacial é definido como o conjunto de operações de recepção, registro, processamento, interpretação, tratamento ou distribuição de dados, sob qualquer forma, da parte terrestre, aérea ou marítima do território nacional, bem como das águas jurisdicionais brasileiras, oriundos de sensores ou equipamentos instalados em plataforma espacial. De acordo com a proposta, o Ministério da Defesa é o órgão incumbido de autorizar, controlar e fiscalizar o aerolevantamento no território nacional. A fiscalização e o controle do levantamento espacial será feito, segundo o projeto, pela Agência Espacial Brasileira, autarquia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As entidades privadas nacionais que tenham por objeto social a execução de levantamento espacial ou a exploração dos produtos dele decorrentes deverão obrigatoriamente solicitar inscrição na AEB. Em caso excepcional ou no interesse público, a juízo do presidente da República e ouvido o Congresso Nacional, será autorizada a participação de entidades estrangeiras no território nacional em operações de aerolevantamento e levantamento espacial. A proposta prevê que o descumprimento das normas previstas poderá ser punido com advertência, suspensão temporária, cancelamento de inscrição e multa. As entidades privadas nacionais que executarem clandestinamente aerolevantamento ou levantamento espacial no território nacional estão sujeitas a multa de R$50 mil a R$500 mil. Operar sem autorização legal ou regulamentar ou clandestinamente sensores ou equipamentos de aerolevantamento ou levantamento espacial também poderá ter pena de detenção de 2 a 4 anos. Incide na mesma punição quem entregar direto ou indiretamente a Estado, governo ou entidade estrangeiros sem a competente autorização o produto resultante de operações de aerolevantamento ou de levantamento espacial do território nacional. A proposta prevê prazo de 60 dias para que o Poder Executivo regulamente as normas e revogue decreto de 1971, que trata de aerolevantamentos. O projeto segue para análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Eleições. Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, critica o financiamento exclusivamente público de campanhas eleitorais e defende a volta do financiamento privado. Na visão dele, os escândalos investigados pela Lava Jato geraram preconceito com relação à doação de empresas para candidatos.
Para Gastão Vieira, com a proibição do financiamento privado, não há outra alternativa a não ser a injeção de recursos provenientes de fontes do Estado. O congressista acredita que a melhor saída, no momento, é mesclar o financiamento público com a doação de empresas.
Não permitiram mais a doação dos empresários, dizendo que isso envolvia muitos escândalos, e agora os que defenderam o financiamento exclusivamente público estão dizendo que essa é uma outra grande bandalheira, se está desviando recursos de setores importantes, saúde, educação, para financiar campanhas. Se o financiamento é público, os deputados têm o direito de aumentar esse financiamento para dar maior segurança para as suas campanhas. Se tem um empresário que gosta do meu trabalho, que acha que eu contribuo para o negócio dele indiretamente, defendendo boas ideias, defendendo marcos regulatórios, etc., por que ele não pode me ajudar a continuar defendendo minhas ideias?
Paulão, do PT de Alagoas, acredita que a agressividade do processo eleitoral pode acabar atrapalhando o desenvolvimento do país em 2022. O deputado acredita que o Tribunal Superior Eleitoral deve fiscalizar com rigor as irregularidades durante as campanhas para garantir a proteção do Estado Democrático de Direito e a idoneidade das eleições.
Paulão destaca ainda a alteração no Código Eleitoral que estabelece as federações partidárias. Ou seja, a união de partidos em âmbito nacional. Na visão do parlamentar, esse novo modelo pode favorecer o novo presidente.
Há uma situação nova, que é o novo Código Eleitoral, que modifica sobremaneira, principalmente com a entrada da chamada Federação de Partidos, que aí ninguém sabe qual será o desenho de caráter nacional, já que ele tem um poder verticalizado e vinculante. Isso altera a realidade, isso fortalece os partidos menores de uma forma programática e um dos objetivos é fazer crescer uma bancada federal que dê sustentação e que tenha sinergia com o poder executivo.
Saúde.
Jorge Sola, do PT da Bahia, protesta contra o valor do orçamento do Ministério da Saúde previsto para 2022. Na opinião do deputado, a falta de recursos pode prejudicar a capacidade de investimento do setor, a manutenção dos serviços da atenção primária e o combate à pandemia.
A destruição vem com a PEC do teto dos gastos, a emenda constitucional 95. Os gastos em saúde, dessa forma, apresentaram a menor participação proporcional no orçamento nos últimos 10 anos. Financiamento da atenção primária está estagnado e os recursos adicionais destinados ao combate à pandemia são insuficientes. Os gastos propostos para a saúde não têm evoluído e sua participação no orçamento tem sido reduzida a cada ano. Em termos reais, o valor total em 2022 é similar à proposta de 2012 e 5% menor do que em 2019. E apresenta a menor participação na proposta orçamentária, apenas 3,19%.
Jorge Sola acrescenta que entre 2013 e 2022, o orçamento dedicado a investimentos na saúde caiu 77%, passando a representar menos de 2% dos recursos. Na visão dele, esses dados revelam a falta de compromisso do governo federal com a saúde da população.
Educação.
Felipe Barros, do PSL do Paraná, informa que conseguiu viabilizar R$ 2 milhões para a reforma e a adequação dos laboratórios do Centro de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Londrina. O deputado também registra o envio de R$ 1 milhão para o Hospital Universitário da UEL, além de avanços no Instituto Federal do Estado.
No Instituto Federal do Paraná, nós conseguimos fazer com que Londrina seja transformada numa reitoria. E qual que é a consequência disso? A partir de então, Londrina terá autonomia para fazer novos cursos, atender a demanda da nossa cidade. Nós colocamos Londrina na rota educacional do estado do Paraná e conseguimos também que o campus de Paranavaí seja realinhado, seja recolocado dentro de uma categoria maior dos campus do Instituto Federal do Paraná, para que novos cursos também possam ser ofertados.
Felipe Barros também salienta que o Colégio Estadual Professora Adélia Dionísia Barbosa, no conjunto Parigô de Souza 3, na zona norte de Londrina, será cívico-militar nos próximos meses. De acordo com o parlamentar, essa transformação é uma demanda antiga dos pais.
Esporte.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, destaca a importância do esporte na vida das pessoas. Segundo ele, além de contribuir para o bem-estar, a prática esportiva é uma das maiores ferramentas de inclusão social e do fortalecimento da autoestima, especialmente em um país ainda com tanta desigualdade como o Brasil.
Heitor Freire também ressalta que muitas vezes as pessoas de baixa renda enxergam no esporte uma oportunidade de crescimento profissional e de melhoria de vida. Praticante de esportes, ele afirma que essa sempre será uma de suas bandeiras como deputado federal.
Sempre acreditei que o esporte não é apenas algo que gera um bom condicionamento físico, mas que a sua prática recreativa, quando bem trabalhada, pode salvar vidas. Eu acredito no esporte como um vetor de cidadania e melhoria da qualidade de vida. Por isso, durante o mandato, venho destinando emendas parlamentares para fomentar a prática esportiva, participando de muitos eventos esportivos como forma de incentivo e ajudando a diversos atletas que nos procuram em busca de alcançar seus sonhos. O esporte é transformador de vidas e uma das minhas prioridades.
Já está em vigor a lei que determina um novo marco regulatório para que entidades filantrópicas tenham direito à imunidade tributária relativa às contribuições para a Seguridade Social. Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, acredita que a medida é uma forma de compensar a importância das comunidades terapêuticas na sociedade.
O Brasil conta hoje com mais de 2 mil comunidades terapêuticas. Juntas, elas atendem diariamente 60 mil pessoas que precisam mudar profundamente o estilo de vida, recuperar a saúde física e resgatar a autoestima que a droga dilacerou. Agradeço aos nobres colegas que, assim como eu, votarem sim ao PLP 184 de 2019 e ajudarem a aprovar a proposta na Câmara. Incluir as comunidades terapêuticas na regra da imunidade tributária não é conceder-lhes um privilégio, é atuar em equipe em relação a um setor que auxilia o SUS, enriquece os laços sociais e fortalece o Brasil.
Dimas Fabiano observa que atualmente as entidades terapêuticas são as únicas instituições que se dedicam ao tratamento de dependentes químicos no Brasil. Para ele, seria uma injustiça não permitir que essas comunidades se credenciassem para ter a certificação de entidades beneficentes de assistência social.
Flávio Nogueira, do PTT do Piauí, defende a aprovação de projeto que cria uma pensão para órfãos em virtude da pandemia do coronavírus. Autor da proposta, o deputado ressalta que caberá aos conselhos tutelares de cada município a função de supervisionar e fiscalizar o emprego dos recursos, evitando desvios e garantindo o bom uso da verba pública.
Flávio Nogueira também destaca que a fonte financiadora dos recursos a serem oferecidos será o Fundo Nacional de Assistência Social. O valor será pago até que os beneficiários atinjam a idade de 18 anos. O parlamentar explica a importância da proposta.
Diante do compromisso político com a melhoria das condições sociais e econômicas do Brasil, principalmente com as próximas gerações, apresentei o PL 1305 de 2021, que permite a oferta de um salário mínimo mensal às crianças ou adolescentes em que o pai e a mãe tenham falecido em decorrência da Covid-19. A pensão será entregue à pessoa física e às instituições que cuidam dessas crianças órfãs.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Economia. João Daniel, do PT de Sergipe, acusa o governo Bolsonaro de promover um acordo com os acionistas da Petrobras para lucrarem em detrimento do povo brasileiro. Segundo o deputado, o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, o que não justifica a política de preços da estatal baseada no câmbio internacional.
O que nós temos é uma política voltada para os preços internacionais que cobra caro do sangue, suor e trabalho do povo brasileiro para servir aos grandes interesses internacionais dos acionistas do lucro à custa do povo brasileiro. Uma empresa que descobriu, graças ao governo Lula e ao governo da presidenta Dilma, grandes descobertas das reservas do pré-sal. Nós temos petróleo e gás em abundância, Lutaremos sempre para que a Petrobras seja uma empresa estatal, para que o preço dos combustíveis e do gás tenha um preço compatível com a realidade brasileira e não dolarizada.
João Daniel observa que a venda das refinarias brasileiras, promovida pelo governo, deixa o país dependente da produção internacional, o que também gera aumento no preço dos combustíveis.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, alega que o novo programa do governo, o Auxílio Brasil, vai aumentar a pobreza ao reduzir o número de pessoas que eram atendidas pelo Bolsa Família e pelo Auxílio Emergencial. Na visão do deputado, a política econômica do presidente Bolsonaro pune a população mais pobre.
Nós vamos ter milhões de famílias que não vão receber ajuda nenhuma neste período de pandemia, de desemprego alto e de uma política econômica do governo Bolsonaro que não gera emprego. Então hoje, com mais de 20 milhões de brasileiros passando fome, nós vamos ter agora o aumento de famílias que vão estar passando fome novamente. Por isso, nós precisamos denunciar e, ao mesmo tempo, cobrar de que amplie auxílio emergencial para as famílias, na medida em que este governo, com esta política econômica, não faz com que gere emprego para que as pessoas possam produzir, entendeu? Renda própria e adquirir os alimentos.
Nilton Tato cobra ainda do governo a implementação da lei que prevê socorro financeiro a agricultores familiares prejudicados pela pandemia da Covid-19. Segundo a opinião do parlamentar, essa medida vai impulsionar a produção agrícola e combater a carestia dos alimentos.
Desenvolvimento regional.
Estados poderão ter um alívio financeiro, é o que afirma relator de projeto aprovado no Congresso Nacional e já sancionado pelo Executivo. Mais informações na matéria de Silvério Rios.
A Presidência da República sancionou o projeto de lei que altera regras sobre transferências da União aos Estados e ao Distrito Federal vinculadas a gastos específicos. A norma modifica as leis que instituíram o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. O objetivo é assegurar que os valores provenientes de emendas das bancadas estaduais não sejam bloqueados em razão do teto de gastos vigente em cada ente federativo. O relator da matéria na Câmara, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, considera importante a sanção da proposta, que deve trazer um alívio financeiro a estados que tiveram de negociar suas dívidas.
Ela dá aos estados, especialmente, uma condição para que eles possam receber recursos da União através de emendas e possam, inclusive, nos seus orçamentos, gastar, investir recursos oriundos, por exemplo, da venda das suas ações, dos seus ativos em empresas estatais e outras receitas.
Quando analisada na Câmara, a proposta foi aprovada por ampla maioria de 372 votos a 13. Os parlamentares contrários argumentaram que o projeto poderia abrir espaço para estados ultrapassarem o limite do teto de gastos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Uma das propostas mais importantes aprovada em 2021, segundo Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, foi a emenda constitucional que aumenta em 1% percentual os repasses de alguns tributos da União para as cidades, por meio do Fundo de Participação dos Municípios.
Pedro Westphalen explica que a União deverá repassar para os municípios 23,5% da arrecadação com o Imposto de Renda e com o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O adicional será depositado no FPM, no início de setembro de cada ano. Os novos repasses já começarão esse ano, informa o deputado.
Em 2022, 0,25. Em 2023, 0,25. Em 2024, 0,50. E a partir de 2025, integralmente, o 1%, que vai significar muito dinheiro nos cofres. Que, aliás, é para onde tem que voltar o dinheiro, que é no município que a vida acontece. Lá que as pessoas nascem, crescem, estudam, fazem as suas vidas e morrem, são nas cidades. Não é no país, nem no estado, é nas cidades. Portanto, é um resgate, uma contribuição deste municipalista, juntamente com todos os deputados que participaram. E com isso, nós estamos aqui com essas contribuições de extrema importância também para os municípios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.